Boa noite, Alisa aqui presente. Boa noite a todos aqueles que nos seguem pelas redes sociais e pela Rádio Difusora. Antes de iniciarmos essa nossa reunião, levemos nossos pensamentos a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, para que a luz do Espírito Santo nos ajude e nos ilumine para melhor conduzir essa reunião de hoje. Peço à vereadora Cida que faça a chamada, por favor.
Uma boa noite a todos os vereadores,
boa noite.
Que nos acompanham aí pelas redes sociais, pela Rádio Difusora e todos os demais aqui presentes. Aparecido Donizete Rosa Amaral.
Presente.
Darcio Silva Neto.
Presente.
Hernani Moreira Dias.
Presente.
Francisco Ronivaldo Rodrigues.
Presente.
Gabriel Lourenço de Queiroz.
Presente.
Manuel Galdino Proença. Maria Aparecida de Queiroz, presente. Moacir Aparecida de Queiroz.
Presente.
Rian César Silva.
Presente.
Todos se encontram presentes.
Obrigado. Havendo quórum, declaro aberta a segunda reunião ordinária de dezembro de 2022. A ata da reunião anterior está à disposição. A ata está aprovada. Antes da gente fazer a instalação do pequeno expediente, eu concedo a palavra à senhora Lisa. 10 minutos, pode chegar aqui, por favor.
A todos.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite.
Eu estou aqui hoje pelo um acontecido que aconteceu, senão eu não estaria aqui hoje, mas eu acho que o povo tem que falar, tem que ter o direito, porque Fortaleza precisa. E hoje o que aconteceu comigo não foi por graça e nem por nada, foi por necessidade mesmo. O meu pai se encontra com a perna machucada, vou mostrar para todos vocês. E eu apenas fui procurar ajuda para ver o que que conseguia fazer pelo meu pai. E, no então, eu fui aí muito mal recebida. Não sei se pode falar o nome da Lília. Então, chamaram a polícia, chamou o advogado da prefeitura, chamou a Edna, e com todo o presente, que era o Renan e a Esther. E eles viram que em nenhum momento eu agredi, nem quebrei nada, eu apenas fui procurar ajuda. No então, eu acho que a Lília renegou, porque depois eu consegui a ajuda. No entanto, ela falou que ia cobrar, e depois eu consegui, sem ser cobrada, o que eu precisava. Então, eu estou aqui para falar por todo mundo, que eu acho que vem acontecendo direto, e a gente não pode deixar, e a gente não pode se calar. Eu acho que todo mundo, que quando acontece isso, tinha que estar aqui e falando, porque às vezes muitos não estão cientes, porque nem todo mundo tem todo o tempo para ficar lá. E eu quero agradecer a oportunidade que vocês deu para mim estar aqui. Quero agradecer também o Renan, que me atendeu muito bem, a Esther também, o Moretti, que foi, que estava de plantão também, e todos viram minha situação. E eu estou passando aqui para pedir a ajuda de vocês. Porque eu sei que agora posso ser caçada até mesmo com política, né?
Não tendo
o apoio que eu preciso, às vezes. Igual atacou lá na minha cara, né? Que o meu menino já fez uma cirurgia pela prefeitura e tacou mil e uma coisa lá. Então, acho que, assim, que faltou um pouco de ética da parte dela. Que tem coisa que acontece, ela não tinha nem que falar sobre isso lá, porque o assunto não era isso. Então, eu vim aqui para ver o que, que vocês podem estar fazendo para mim. E eu vou mostrar a perna do meu pai para cada um de vocês a situação.
Lisa, o que, que é o problema do seu pai? O que, que o seu pai está precisando? Qual que é o tratamento que seu pai está precisando?
O meu pai, no momento, ele está precisando fazer uns exames de sangue. Está precisando de um cardiologista, porque está com uma veia que não está circulando sangue. E, qualquer momento, ele pode até sofrer um infarto. E precisa fazer um ultrassom das pernas, porque a trombose do meu pai agravou. E meu pai está acamado, vai ter que ficar 30 dias. Devido à Santa Casa estar muito cheio e devido ao aumento do Covid, e a gente passou meu pai aqui no médico, e, como todo mundo sabe, meu pai sempre bebeu, então meu pai procurava muita ajuda. Ia no hospital, cramar da perna, e passava por isso. Só que agora, realmente, ele precisa. E aí, o que aconteceu? Aí, foi ele no hospital, o médico falou, não, vou passar um antibiótico, e meu pai chorando de dor, falando que não estava dando conta nem de ir no banheiro, que a perna estava doendo. Meu irmão falou, não, isso não está normal. Vamos pagar uma consulta. E nós pagou a consulta particular. Levou meu pai e o médico aconselhou meu pai fazer o tratamento em casa e pediu esses ultrassom, um exame de sangue, e pediu o cardiologista. E aí agora a gente está correndo atrás para o meu pai estar fazendo esses exames para estar levando ele no retorno. Meu irmão teve em torno de uns 4 mil já gasto de medicação e consulta do meu pai.
Tá, algum vereador quer fazer alguma pergunta?
Boa noite, Lisa. Você foi lá para reivindicar o que hoje, especificamente com a Lília? Pedir o que?
Para
marcar exames?
Na verdade, eu fui falar com a Edna. Ah. Do que eu cheguei, a Edna não encontrava no local. Aí eu fui e falei para a Esther. Falei assim, Esther, a Edna vai demorar? Porque é um caso meio complicado. Ela falou, Lisa, não sei, mas vê com a Lília. Devido às reclamações que eu trabalho assim, local de comércio, a gente tem muito contato, falei assim, não, prefiro não ser atendida por ela, porque já tem umas reclamações. Aí eu avistei o Renan saindo de dentro de uma salinha, eu fui e falei assim, eu posso ver com o Renan? Ela falou assim, ah, se ele puder, eu falei assim, não, pelo menos ele adianta. E fui até o Renan. Aí eu mostrei para o Renan pegou, virou para mim e falou assim, Lisa, o de sangue, eu que marco, você pode trazer, que a gente, essa semana mesmo, já colhe tudo certo. Agora, esses ultrassom cardiologista é com a Lília. E de dentro da sala do Renan, o Renan foi e falou com a Lília. Olha, Lília, vê o que você consegue para ela. Aí eu fui e falei, olha, Renan, para você ver, porque a situação do meu pai é grave. Abri a foto e mostrei para o Renan. O Renan foi e falou, realmente, a perna do seu pai está bastante feia. E eu tenho certeza que a Lília consegue fazer alguma coisa. Leva lá e mostra os exames. Eu catei, saí da sala do Renan e entrei dentro da sala dela. Aí, chegando lá, eu fui e falei. Aí eu fui e falei, Lília, o que você consegue? E no papel que o médico deu, ele colocou os valores, mas é para fazer particular. E estava lá os valores de cada e o valor total embaixo. Ela foi e falou assim, não, não tenho nada o que fazer. O valor é esse mesmo, é o que está aqui. Eu falei assim, ah, Lília, o Renan acabou de falar, se eu visse aqui conversar com você, às vezes você conseguiu um desconto ou alguma coisa até melhor. Aí ela pegou e falou assim, não. Eu falei assim, Lília, mas esse total que está aí é para fazer com ele, particular. Aí ela pegou e falou, catou uma planilha que ela tinha do lado, pegou e falou assim, olha, o que eu consigo fazer é 240 em cada perna. Então, o que, que vai resolver? Nada, vai economizar R$20. E aí eu falei, Lília, mas o caso do meu pai é grave, não consegue mais nada. Ela pegou e falou assim, se fosse grávida, grave assim do jeito que você faz, você tinha que ter procurado a policlínica. Eu falei, Lília, a gente teve lá quinta-feira, pode puxar que a gente passou por lá. Aí ela pegou e falou assim, então não é grave. Eu falei, Lília, você não é médica, você não sabe do que você está falando, você não viu meu pai, então você não pode falar assim. Aí ela já começou a alterar comigo lá dentro. Eu peguei e simplesmente falei mesmo, falei assim, você não está preparada para estar aí, porque aqui a gente vem procurar ajuda. Aí ela pegou e falou que eu estava ofendendo ela. Aí foi onde tudo começou. Ela começou a me agredir, eu também comecei. Ela mandou eu sair lá de dentro, que era para mim ir para a rua. Aí eu peguei e falei que para a rua eu não ia, porque ela era um local público. Aí ela pegou e falou assim, então vamos ver se você não vá. Eu vou acionar as polícias. Eu falei, então chama. Catei, sentei e aguardei no local. A polícia demorou, liguei lá na Gisele e falei assim, Gisele, você está aí... Pede as polícias para descer, que estava lá no Hélio. Pede para descer aqui. Aí desceu as polícias, aí ela ligou para a Edna, pediu a presença da Edna, do Adenilson e do advogado. Aí o Adenilson não compareceu. Foi a Edna e o advogado.
Tá, essa agressão foi verbal.
Foi verbal. Foi, tá. Em nenhum momento eu coloquei a mão nela e nem ela em mim. Só que aí ela começou a bater a porta do banheiro, começou a gritar, mandando eu sair. Eu falei, não sou cachorro, eu não vou sair. E aí foi onde tudo começou.
Então, a senhora Lisa, ela faz uma reclamação, então, com o atendimento da assistente social, a Lília.
Isso.
Você disse que ela está sendo muito questionada nas ruas pelas pessoas.
Isso, isso. Tá.
Mas
isso.
Depois a secretária de saúde conseguiu... Está vendo os exames do seu pai.
Conseguiu.
Mas você quer fazer uma reclamação para...
Para não acontecer novamente.
Para assistente social. A sua reclamação é direcionada à assistente social.
Assistente social, a Lília.
Certo.
E você disse que chamou a polícia e foi feito um B.O.?
Não, porque quem queria chamar a polícia foi ela. Aí, na hora, eu perguntei. Porque aí, na hora, o Maurete perguntou a ela, o que é o seu problema? Eu fui e falei, o meu problema não é nada a respeito da polícia. O meu problema era eu conseguir marcar um exame para o meu pai. Ela que queria fazer um boletim de ocorrência, porque lá na hora ela gritava, nós duas vamos resolver esse problema agora na frente do juiz. Eu não tenho mais papo com você. Eu aguardei, porque eu não podia fugir. Eu não sou nenhum marginal, nem nada. Aguardei no local.
Tá. E fez o boletim?
Não,
aí na hora, a Edna falou assim, Lisa, tá tudo certo, deu certo, agora eu tenho que esperar eles mandar. Aí eu falei, Edna, não vai fazer o boletim? Aí a Lília pegou e a Edna entrou lá e perguntou ela, pegou e falou assim, não precisa fazer, não, é porque a partir de agora eu não vou aceitar ser desacatada aqui dentro mais. Por isso que eu mandei chamar a polícia. Aí eu fui e falei assim, então aqui deveria ter câmera e câmera com áudio. Porque você anda desacatando muita gente e faz tempo. E aí as pessoas se calam e não tem como comprovar. Porque aí você chama a polícia e sai com uma certa da história, né?
Tá. Será encaminhado, então, um ofício para a senhora Lília? É o seguinte, às vezes o ofício ela responde, às vezes não responde. Se tiver uma resposta, a gente mostra para você também.
É o mais certo.
Algum vereador tem alguma coisa? A gente vai encaminhar o responsável, né?
Senhor presidente, boa noite.
Boa noite,
senhor presidente, funcionário, vereador, né? A Lisa, ela me ligou mais cedo, né? Conversei com ela bastante, ela mandou a foto para mim, eu vi a situação, realmente, a gente fica até sem palavras ver uma situação daquela, né? Eu acho que o desgaste, às vezes o desgaste leva as coisas lá em cima, às vezes não precisava desse desgaste tudo que teve e conseguiu arrumar o seu pai a cirurgia. Não precisava ter esse desgaste que foi teve. Eu acho que isso aí que tinha de ter um parâmetro, um exemplo, igual você falou, que foi lá, chamou a polícia, tudo. Às vezes nem precisava disso. Se você chega lá na hora e conseguisse, não tinha nenhum problema. O que a gente pede é para quando for as pessoas lá, ter esse diálogo mais aberto, porque às vezes a pessoa chega nervosa e outras pessoas, e ela estava lá. Igual você falou para mim lá, você chegou de boa, você nem queria conversar com ela, você falou para mim. Você foi conversar com a Edia, não estava? Conversou com o Renan. Você ainda falou para o Renan, Renan, não estou querendo conversar com ela, não. Foi, não é verdade?
Foi.
Você já, da moda do outro, você já queria diminuir o atrito.
Evitar.
Entendeu? E depois a Edia resolveu tudo, não precisava ter acontecido isso. A gente só fica, pede para as pessoas, para quando você for lá na policlínica, e mesmo a Lília ou as pessoas que estão lá, para ver se resolve, sem ter esse atrito, para ter um desgaste. Não precisava nada disso.
Eu também acho que não, porque assim, a gente já vai num momento de desespero. Porque um caso de saúde, a gente jamais vai lá para brincar. Ninguém já vai para ser atendido. E a gente procura o local de saúde, porque precisa. A situação realmente precisa. Porque senão, eu nem iria. Eu nem sou de ficar frequentando, nem... indo assim, ainda mais para caçar um conflito, uma confusão. Hoje eu fiquei o dia mal, tipo assim, falei, gente, Fortaleza é tão pequena, ela podia ter me atendido tão melhor, e se realmente não tivesse dentro do recurso, depois eu não teria conseguido. Então, isso que eu acho que, tipo assim, que a gente tem que avaliar melhor. Às vezes, também, ela estava com problema, ela tem que pensar, a pessoa que vem até aqui está com um problema maior. Então, tipo assim, eu acho que tem que ter uma cautela, um jeito melhor de trabalhar, porque ninguém procura saúde para brincadeira. Gente, se o meu pai perder a perna, do jeito que eu falei para ela, é meu pai, um é o dela. E ela sabe a dor que isso está causando em mim? Não, ela não sabe, porque é o meu pai. Ninguém sabe o que eu estou sentindo. E pelo meu pai, eu vou em Jacuí, vou onde for preciso, igual eu estou aqui hoje. Eu não vou me calar, não vou deixar passar isso. E se for preciso, eu tenho realmente o vídeo dela me agredindo lá dentro, batendo porta, gritando comigo, me tratando super grossa. E eu não queria expor a perna do meu pai. Mas se o caso do meu pai não for resolvido, eu vou expor em rede social do jeito que eu falei. Como uma vez já aconteceu, o Hernani já está aqui, participou de um caso da minha irmã, que eu tive que fazer uma gravação da minha irmã dentro do hospital, para minha irmã conseguir ser atendida. Minha irmã precisava fazer uma cirurgia com urgência, eles também ficam enrolando o SUS fácil. Depois que eu fiz essa gravação, mandei para o Hernani e falei para o Hernani que eu ia estar divulgando, depois de uma hora, o SUS fácil saiu para minha irmã. Então, acho assim, gente, pelo amor de Deus, é vida que está em jogo. Vem verba para isso. Tem recurso, faça. Faça o bem, não importa quem. Entendeu? Hoje é comigo, amanhã pode ser com alguém, com qualquer um que está aqui ou com qualquer um parente dela. Tem gente que tem recurso, se nós tivesse, nós já tínhamos procurado. Nós não ia se humilhar e nem esperar o meu pai piorar para estar aqui. Entendeu? E eu acredito, todo mundo conhece meu pai como ele bebia, e eu não tenho vergonha de falar. É o meu pai. E eu jamais vou deixar que nenhum mal aconteça com ele. Se ele não pode lutar pelos direitos dele, mas o tempo que ele tiver as filhas dele, vai estar fazendo isso por ele.
Vereador Rony, fazer o protesto, falou? Nosso tempo também.
Boa noite, Lisa. Eu só queria te fazer uma pergunta, o seguinte. Depois do ocorrido, você falou que conseguiu. E de que maneira foi conseguido depois do ocorrido? Não necessitou de nada dos afazeres dela?
Não, aí a Edna diretamente entrou em contato comigo, perguntou qual que era os exames que o meu pai precisava. Eu mandei para ela pelo WhatsApp e ela pegou e falou assim, amanhã você traz seu pai das 7 às 8 em jejum, a gente colhe o sangue. E mandou a solicitação para estar fazendo ultrassom. E na hora eu perguntei, Edna, vai ter algum custo? Ela pegou e falou assim, não, é tudo por conta do município. Vocês não vão ter custo nenhum. E agora eu estou aguardando o retorno para ver que dia que a gente consegue. Eu compreendo que agora é final de ano, e como o médico não colocou que é emergência, mas eu estou aguardando o retorno, o retorno deles para ver que dia que meu pai vai estar podendo me fazer o ultrassom. Amanhã ele vai fazer o de sangue. E o ultrassom e o cardiologista, ela pediu para mim estar aguardando.
Senhor presidente, eu só acho assim, eu acho que a Lisa tem toda a razão, porque é família, é pai, é mãe, a gente só tem um nesse mundo, tem que dar valor enquanto tem. Eu falo que eu já perdi os dois mil. Pai e mãe, você sente a falta que faz. Só que eu falo assim, ó, não agora a respeito da Lisa, eu acho que cabe a nós, vereador, verificar por que deu esse problema antes e depois conseguiu sem custo nenhum. De que maneira foi conseguido isso depois, então? Às vezes nem a participação dela direito, como foi conseguido isso? Eu acredito que a Comissão de Saúde tem que procurar saber de que maneira foi conseguido isso depois, sem custo nenhum.
Então, vereador, a gente vai mandar um ofício, e no ofício a gente coloca todos esses detalhes. A gente pode estar.
Ô, Rony, aqui, ó. Eu acho que você tem que olhar com mais carinho. Só isso. Chega lá, seja quem for, vê com mais carinho, vê. Pô, vamos resolver numa boa, sem. Se conversar, tudo conversado, resolve. É só ter um pouco, né?
Ô, Lisa, só vou te falar uma coisa, é o seguinte, tem um jeito de falar e vale de interpretar, eu quero que me interprete da melhor forma possível.
Eu entendo.
Entendeu? Eu não posso aqui cobrar nada dela, da Lília, porque assim, não, as coisas que eu preciso dela, ela sempre me serviu 100% das coisas, que assim, não para mim, que eu mais procuro para quem me procura as coisas com ela, eu sempre assim, fui bem atendido e me conseguiu, só que Bem entendido. Cada caso é um caso. Só que agora, o que me vem na cabeça e que a gente tem que verificar, o porquê que teve um transtorno tão grande desse
e, logo em
seguida, e depois conseguiu até sem custo nenhum.
Sem custo nenhum
e foi resolvido. Então, aqui, por que que tem que ter? Entendeu? Eu acho que nós temos que ir atrás e ver de que maneira isso foi feito.
Nós estamos com o prazo meio.
Eu acho assim, o DIC, vocês duas, ter calma assim também, o DIC precisar, ela te atende bem, você vai lá, que isso aí briga não adianta, né?
Eu acho que...
Tentar um acordo, assim, precisar, chega lá, às vezes hoje já não está no dia bom, às vezes não está... Que pai é pai, assim como ela falou, pai é pai, que seja irmão, seja pai, seja quem for, é família, você quer...
Procura saúde, procura tudo, né?
Correto, mas eu entendo o seu lado também, mas eu acho assim, independente, quando você sai para o seu local de trabalho, seu assunto particular você deixa na sua casa, porque ninguém vai atrás de um local para ser ofendido.
Não, mas eu tô falando...
Então, aí, tipo assim, agradeço o Rony, entendo o lado do Rony, o que ele quis me passar... Porque, tipo, você não precisava disso, não precisava ter me chamado de polícia nem nada. E resolveu depois, né?
Mas você entendeu mal, falou. Você entendeu mal. Que eu falei assim, ó, vai lá, tá nervoso, o pai tá doente, com a perna machucada. Às vezes, ali com mais calma, falou, minha filha, vamos ver. Foi o que eu falei, não foi?
Deixa eu falar, vou interromper um pouquinho, que o Lisa, nosso tempo já está.
Eu entendo.
Será encaminhado, então, um ofício junto à Secretaria de Saúde, para a gente ter a resposta. Vamos colocar os vereadores.
A única coisa que eu quero, senhor presidente, é o seguinte:
o porquê que antes não conseguiu e depois conseguiu.
O porquê que antes não deu e depois conseguiu até sem custo nenhum, entendeu?
De portas
abertas. E depois
abertas.
Eu quero, do retorno, se Deus quiser vai dar certo, eu quero voltar aqui e estar.
Então, o importante é isso também, que já está sendo providenciado, né?
Tá. E se vocês não importar, agora eu quero passar com o meu celular, porque eu estava trabalhando devido ao transtorno que aconteceu, foi muito corrido o meu dia. Quero passar em mês e mês mostrando a foto do meu pai.
Pode ser.
Tá? Muito obrigada a todos vocês pela atenção.
Eu que agradeço, as portas abertas, viu? Fico à disposição.
Obrigado aí pela sua presença aqui, para nos colocar a par, que às vezes nem tudo a gente fica sabendo, para a gente aí estar olhando aí com olhares melhores, né? Para que evita, né, que próximas vezes aconteça o mesmo com outras pessoas.
Enquanto... Não, tranquilo, pode passar aí. A gente pode mostrar, né, Elisa? A gente vai dar sequência aqui. Então, passando para a instalação do pequeno expediente, será feita a leitura da emenda aditiva número 3 do projeto de lei número 30/2022, que cria função gratificada de responsável técnico de enfermagem da Policlínica Municipal e da Ursas Providências.
Emenda aditiva número 3 ao projeto de lei 30/2022, que cria função gratificada de responsável técnico e enfermagem da Policlínica Municipal e da Ursas Providências. Artigo 1º. O artigo 2º do projeto de lei número 30/2022 passará a ter a seguinte redação. Artigo 2º. Requisito de ser habilitado para a profissão de enfermeiro com registro do Conselho de Enfermagem de Minas Gerais, ter encargo efetivo no município com remuneração de R$ 1.245 mensais. Parágrafo 1º. O critério de escolha do ocupante do cargo será para aquele que tiver mais idade de vida e não de função. Parágrafo 2º, a jornada de trabalho será regulamentada conforme resolução do COFEM e decreto municipal. Artigo 2º, esta emenda entra em vigor na data de sua publicação, sala das sessões, 12 de dezembro de 2022.
E como meu pai, todo mundo sabe que a vida
Eu informo também que estão sobre a mesa de vocês cópias de respostas de ofícios e requerimentos. Vocês perceberam aí que veio a resposta daquele ofício, daquele requerimento, onde tem os responsáveis por cada setor. Então está aí com vocês, deixei nos seus arquivos aí para, quando a gente for mandar, direcionar direto para o responsável. Grande expediente. Inscrição dos vereadores para falar sobre qualquer assunto, concedo 10 minutos a cada vereador. Aqueles que desejam manifestar, por favor, a palavra está em aberta. Senhor Gabriel, pode contar com a palavra.
Boa noite a todos.
Boa noite,
vereador, funcionário, todos que nos acompanham no trabalho da Câmara Municipal. Eu queria fazer um comentário, e a pessoa até me procurou. Não me parece que já foi feito o requerimento.
Eu queria apenas fazer um comentário. A pessoa me procurou que já foi feito o requerimento sobre esse serviço que estão fazendo na rua, as faixas de trânsito que estão remarcando. Ele questionou que no banco, no supermercado, não foi feita ainda para pessoas deficientes, mas o andamento está sendo feito, vamos aguardar, que às vezes eles não vão fazer ainda, porque esses dias estava fazendo ali no Poli. Né? Ele questionou, olha, não foi feito aqui no banco, estou com dificuldade para estacionar aqui, porque sou deficiente.
Se o senhor quiser dizer, uma área privativa para
deficiente. Isso, que não foi feito ainda, né? Nas farmácias, nos lugares públicos. Então, vamos aguardar, né? Que às vezes eles. Né,
a informação que a gente tem
andamento, serviço, né?
A informação que nós temos está fazendo para etapa. O negócio que o senhor falou, vamos aguardar e vamos estar cobrando, né? Acompanhando certinho.
Vamos acompanhando. Se não quiser, depois a gente faz o requerimento e envia. Né,
certinho, senhor Gabriel.
Né? Senhor Gabriel, só comentando um pouco em cima do que ele falou, eu acho que esse requerimento, acho que foi eu que a pessoa partiu de mim aqui, pedi para eles fazerem isso, né? Deficiente.
Foi
aí eu estava pintando na praça e eu fui procurar saber, porque não tinha feito. Ele falou que depois que fazer, vai fazer essas pinturas.
Ah, então vai demarcar tudo primeiro.
Depois que vai vir para fazer.
Senhor Gabriel. Então, mas vou te acompanhar.
Está em andamento, né?
Não tinha respeito. Realmente saiu, foi feita a licitação e foi numa época muito ruim, que é chuva. Então, você acabou de fazer e todos os dias está chovendo, então é um serviço, não está tendo como
atrasa um pouco,
ter um rendimento, né? Bom. Então, acho que foi feita ali pelo engenheiro uma estratégia de formas assim, que faz tudo do mesmo, tanto que eu acho que não fez nenhum pare ainda, nenhuma pintura, nada de escrito, só as faixas que estão sendo feitas. Por quê? A secagem é mais rápida, dá um pouquinho de sol, dá tempo de fazer, se bem que a secagem daquela tinta que eu soube é bem rápida. Mas é porque está um tempo muito chuvoso, então não está tendo como seguir um serviço rápido.
Cida, eu acho que também, porque ela acho que vai ter que fazer um tipo de um desenho, né? De uma cadeira, alguma coisa, e tem assim uma pessoa que tem mais um. Eu não estou falando que o menino está falando que não consegue fazer. Consegue, mas acho que tem que ter uma pessoa ali para poder estar desenhando. Eu acho que também, eu acho que é um pouco por aí.
Não, tem vários lugares que até já tem um desenho. É só a questão que quando nós fizemos, igual você falou, parece que é perto de você, não sei se foi de algum ou mais vereadores. Para colocar lá na, como que chama lá, na lotérica, não foi isso? Alguns lugares. Aí isso deve ter sido passado para o engenheiro, que ainda não fez esse cronograma e foi passado. E com esse tempo de chuva, eu acho que está só retardando um pouco o acontecido. Pelo menos é isso.
Bom, senhor Gabriel, a gente vai acompanhando, né, senhor Gabriel?
Outra coisa que ele perguntou, doutor Lai, a respeito do concurso público. Concurso, já falo, concurso público abrange toda a inscrição da região. Aí uma pessoa que é funcionário da prefeitura, da rede municipal, ainda estava questionando que daqui 7 anos, na escola municipal, não vai ter nenhum funcionário do município, porque a inscrição é aberta, né? E, por exemplo, quando for nós aqui na Câmara, nós não podemos fazer, assim, adequar alguma coisa no concurso público, quando for fazer uma pontuação para a pessoa do município, não pode.
Senhor Gabriel, boa noite a todos os vereadores.
Boa noite.
A gente pode até sugerir isso, senhor Gabriel, mas a competência privativa para fazer o edital do concurso é do prefeito.
Não pode fazer nada.
A Câmara pode sugerir.
Justamente.
Né? Pode sugerir. Mas
adequar alguma coisa.
Mas ele pode dar dessa uma, tipo, se uma prioridade, doutor Lai? Eu acho que é isso que ele quer saber. Ou dá uma vantagem para a pessoa do município, tipo assim.
Não tem condições, seu Gabriel.
De dar uma vantagem, não tem como.
Não.
É, isso é ilegal. O concurso é igual o senhor mesmo.
Vários princípios da lei, né?
O juiz é derruba o concurso.
O artigo 37 da Constituição Federal fala sobre os princípios da administração pública. E entre eles está a pessoalidade. O que, que é isso? O senhor não pode determinar para um certo grupo de pessoas. Ele tem que ser o mais amplo possível, né?
Certinho.
Às vezes, o que pode ser feito dentro de um concurso público é você avaliar títulos de quem prestou serviço dentro de uma determinada área. Né? Mas não pode ser...
Mas, só um minutinho, eu fiz parte do concurso último que teve, isso aí, depois a classificação é feita em cima disso, de títulos, de pontuação, de tudo que você tem a mais do que com quem você concorreu. Mas isso também não quer dizer que vá dar prioridade ou dará a uma pessoa da cidade, não tem como. O concurso já fala público, né? Então, assim, isso não pode, igual você falou, o princípio da isonomia.
Né? Não, a gente sabe, né, que se fala em concurso público. Eu pensei assim, a pessoa, por exemplo, se tratando de um concurso público, para a rede municipal, por exemplo, poderia contar uma pontuação.
Mas isso...
Isso conta, mas você tem que disputar com qualquer pessoa de qualquer município.
Aí volta a estaca zero.
Ué, mas aí é o que a lei exige, né?
É. É só, doutor, muito obrigado. Eu agradeço. Doutor
Manuel, obrigado, senhor Gabriel.
Boa noite a todos os vereadores.
Boa noite. Boa noite, Gabriel.
Boa noite a todos que acertam nós pela rede social e pela rádio. Eu queria fazer um requerimento para o Ronaldo para estar passando a marca lá no... na estrada lá que a chegada do Neném Passa Quatro, porque lá está muito ruim a estrada lá, sabe? E tem uma estrada lá também, que na chegada da casa dele, lá perto dos eucaliptos, também precisa passar a máquina lá. E também ali no, nas areias, ali no perto do senhor Zezão, que tá, também tem como eu chegar, tá, tem que passar para outra estrada para chegar na casa dele. Aí também passar lá, né? E está arrumando essa estrada, né? Porque agora tem duas máquinas, não tem como falar que não tem como arrumar, né? Porque com duas máquinas, tem muito maquinista agora, né? Porque, então, dá para arrumar essas estradas para ficar bom, né? Porque o pessoal da roça sofre muito, né? Vem pela cidade para fazer feira, para tentar fazer uns exames, alguma coisa. Então, tem que a estrada estar boa para eles, né? E também quero fazer um requerimento para o Denilson, porque... está pegando esses lixos a mais, e, que nem lá no São João Baquijão mesmo, diz que ficou duas semanas sem pegar o lixo lá, os cachorros estavam esparramando tudo o lixo lá. É, então, está procurando pegar toda semana, né, porque se deixar acumular muito, os cachorros esparramam tudo, virou anarquia danada. Então, tem que estar programando de pegar mais rápido esses lixos lá. Né. E também quero fazer um requerimento para o prefeito também, que aqui na saída desse terreno, saída de Passos aqui, tem um lugar ali que está tampando a visão no asfalto, quando os carros vêm ali. Aí dá uma roçada lá, fazer uma limpeza lá um pouco, para estar melhorando, né? Antes que aconteça algum acidente, alguma coisa, né? É melhor fazer antes, né, do que aconteça, né? E sobre o abono também, que... Né, Hernando?
Sobre o abono, você falou,
né? Sobre o abono, que estava procurando saber da gente aí, aí se os outros vereadores puderem estar vendo também, né? Os presidentes aí, se puder estar vendo, né? Para eles aí, seria uma boa, né? Eu, por enquanto é só, eu devolvo minha palavra.
Obrigado, Manuel. Vereador Hernani.
Já dei boa noite a todos, dá boa noite para o prefeito que chegou aí, né? Hoje tem pouca coisa para estar falando. Primeiramente aqui, eu já recebi duas pedidas aqui, só que na outra reunião não pude fazer, que ali naquela, pedi fazer uma quebra-mola, Denilson, ali no, perto da Nube, do Zé Bundinho, ali naquela rua ali, sabe, não é que está morando lá, no, diz que tem um cidadão lá que está meio, com o pé meio quente lá.
O vereador, você interrompendo a sua fala, algum tempo atrás, mas que tenha vindo, direto do sentido Perobas, Val, é isso?
Não, esse que eu estou falando aqui no dentro da rotatória. Da rotatória.
Então,
aqui.
Antes da rotatória um pouco.
É lá na rua dele, do Zé Mundina, que fez a casa ali.
Não, porque já me pediram há um tempo atrás, para quem está vindo assim, do Val, lá das Perobas, tem umas pessoas que tá vindo correndo ali, mas entra na rotatória. Aí já foi mandado para o prefeito, e ele solicitou que a pessoa fizesse por escrito. Estou só te falando que já foi solicitado, mas pode dar sequência aí também, que a gente reforça
mas
mais.
Depois eu vou pedir para ela estar fazendo lá e eu já trago aqui. Mas ele diz que um cidadão está bem violento
eu,
lá no pé.
Eu gostaria de participar, eu também fui procurado aí pela essa demanda.
Opa, na hora.
Valeu.
E outra coisa também que eu estou notando aqui, eu estou passando aqui na avenida, aqui, não sei se algum vereador já viu, não sei se o prefeito também já viu, aqui em frente à entrada do Hélio, o asfalto lá vai... Eu nem vou fazer requerimento, não, Renato, é isso. Só comentar mesmo que o prefeito já ter visto, e ali já vai estar dando, já a foto já está desmoronando, cedendo, por causa de estar descendo uma água ali. Em Anche fica pior, né? O prefeito dá uma arrumada, acho que já até já viu lá, né, Denilson? Ah, então tá. Mas no mais é só isso mesmo, é guardar o projeto para estar voltando.
Vereador, desculpa interromper, porque já foi feito.
Não, mas foi certo, hein?
Obrigado.
É isso aí mesmo, obrigado, senhor.
Amaral.
Boa noite a todos presentes, boa noite aos ouvintes.
Boa noite.
Eu quero só comentar a respeito do pai da Lisa e dar os parabéns para ela, porque ela veio cá, reclamou, e eu acho que com certeza vai ser resolvido o problema dela. Eu acho que todos fizessem isso, talvez não aconteceria essas coisas. No mais, só isso mesmo. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Bruno. Yeah.
Boa noite, colegas vereadores.
Boa noite.
Funcionários dessa casa. Todos que nos acompanham pela rede social. Eu cumprimento também aí o prefeito, né, que se encontra juntamente aí com o Amarildo, está aí com a gente hoje também. Hoje eu inicio fazendo um requerimento aí para o prefeito e eu vou explicar direitinho para que os demais entendam. Devido a toda essa situação aí da pandemia, que o clube municipal ficou parado, ali a parte ali principalmente do salão de festas, que foi aonde eu entrei recentemente. Então, devido que ficou parado, lá está precisando de uma manutenção urgente. Eu sei que, assim, não é das grandes prioridades, mas se for continuar tendo eventos lá, ou casamentos, aniversários e demais concentrações que acontecem lá, precisa, sim, de um paliativo meio com urgência, principalmente na parte de iluminação e em alguns vidros. Assim, em todos os setores precisa, mas a parte de iluminação é a que está mais, assim... mais eficiente. Isso. Eu acho que até o vereador Darcy esteve lá também esses últimos dias, né? Não sei se você reparou.
Eu tive um evento lá, eu estive lá.
Eu estive lá de dia, então eu acho que eu posso, que eu enxerguei com mais, assim, nítido. Até se for precisar de andaime para trocar a lâmpada, né? Que eu fiquei sabendo que não teve, assim, uma manutenção maior nas lâmpadas por causa de andaime. E se precisar, eu sei aonde conseguir. Pode estar me procurando que a gente tome providência. Assim, no mais é só isso mesmo, porque lá se não realizar essa manutenção na iluminação por agora, infelizmente não dá para acontecer eventos lá. No mais é só mesmo. Fiquem todos com Deus, uma boa reunião.
Obrigado, vereador. Rony, 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Boa noite aos demais amigos da mesa. Boa noite aos servidores dessa casa. Boa noite ao seu prefeito aqui presente. Boa noite aos ouvintes da Rádio Difusora de Fortaleza de Minas e aqueles que nos acompanham pelo site oficial da Câmara. Senhor presidente, eu queria hoje fazer um comentário até... prefeito está aqui presente. Eu falei que eu ia cobrar dele, porque é amigo da liberdade da gente estar falando pessoal e cobrando aqui
as coisas que a gente vê que é benefício da população de Fortaleza, e chegando aqui, fiquei sabendo que não tem nada a ver com a prefeitura. É a respeito da guarita lá, onde os alunos estão necessitando da cobertura da guarita para poder se abrigar do tempo, que é o tempo chuvoso, que nem agora. Então, eu nem tinha falado ligado para o prefeito, se eu tivesse ligado, não tinha nada a ver. Quero até, na oportunidade, parabenizar o Sicoob pela atitude de estar disponibilizando a guarita lá. Só que eles, eu sei que às vezes não são culpa deles, mas está vendo porque a cobertura dela o mais rápido possível, porque o tempo mais chuvoso é agora. E é onde os alunos vão precisar mais da cobertura da guarita, e infelizmente está lá e não está sem cobertura. Eu acho que o principal da guarita, onde vai, o pessoal vai se esperar no tempo desse, o principal é a cobertura, entendeu? Então, quero parabenizar eles pela atitude deles, está aí doando a guarita, mas e ver se é da competência deles, de quem eles... contratou para estar fazendo a cobertura, para estar fazendo essa cobertura o mais rápido possível. Eu queria também, aqui na oportunidade, agradecer o esforço do senhor Ronaldo, que eu liguei para ele, falei para ele que não daria tempo de eu fazer o requerimento aqui, porque me procuraram eu, final da semana passada, sobre as estradas aqui do... que entra aqui na GES Boiadeira e sai lá na MG050. De uns pontos que está crítico, ele já se disponibilizou, foi lá hoje, já viu o local, só dando uma trégua na chuva, ele já vai estar ajeitando lá. Já falei com ele também de vários pontos na estrada principal do bairro Chapadão, que é complicado, se esperar um pouco mais, vai causar mais dor de cabeça. E tem outros também, em outros bairros também, que está complicado, mas eu falo que ninguém é seguro que está nas mãos de Deus, né? E a gente tem que agradecer a Deus toda hora de estar chovendo, porque eu falo que quanto tempo atrás aí a gente chorou, implorou, e muitos ficou com medo de às vezes nem ter chuva mais, que nem está tendo. Em 2014 mesmo, que muitas minas secou, eu acho que é triste demais. Então, a gente pede aí a compreensão da população, como sempre teve, eu acho a população de Fortaleza compreensiva, que se... Eu sei que é que nem o vereador Manuel falou, que tem duas máquinas, mas às vezes pode ter até três ou quatro, mas o tempo não ajudar, você não consegue fazer o serviço conforme é preciso. Mas, então, assim, agradeço a compreensão da população, e no mesmo instante, cobrando aí do nosso amigo Ronaldo aí, que assim que der a oportunidade e que nosso Pai Celestial lá nos proporcionar o tempo, ele está corrigindo esses pontos aí para modo de poder, o final de ano, onde o pessoal vai usar as estradas, está de mais fácil acesso. Em relação ao pai da Lisa, eu acho que ela tem toda a razão, assim, é que nem eu falo, a gente fica muito... sem ponto para falar, porque a gente não ficou a par da discussão, e assim, a gente eu fico vendo o lado dela, porque pai é doído, cara, família é família, só que é que nem eu falei, creio que ela entendeu direitinho, vejo a posição dela, a situação dela, é que nem eu falo, se a gente pudesse ajudar até mais, eu principalmente ajudaria, porque eu acho que eu trabalhei muito tempo como agente de saúde. Eu falo que quem trabalha na saúde, desde da recepcionista até o médico, tem que atender a pessoa com o maior carinho do mundo, que você vai ali porque realmente precisa. Eu creio que ela entendeu a minha posição, que eu falei que não tenho nada que queixar da Lília. Até hoje, o que eu precisei da Lília, para qualquer pessoa que seja, em qualquer setor que seja, em qualquer situação que foi, que eu procurei ela, ela fez de tudo para ajudar a resolver. Até outro dia mesmo, um caso lá do Chapadão, que até achei que ela não conseguia resolver para mim, ela resolveu, Então, fica difícil. Só que é que eu estou falando, não estou aqui puxando a sardinha de lado nenhum. É que eu estou falando. Tem um jeito de falar e vários de interpretar. Não tenho nada questionar do trabalho dela, do serviço dela. Me ajuda demais da conta. Todos o que eu procurei ela, em qualquer setor que seja, ela me ajudou da melhor forma possível. Só que é que eu falo. A Lisa é pai, é sangue do sangue. E a gente até vê que é uma filha que considera. Que hoje, às vezes, tem filho que até pai está bebendo, está acontecendo isso, nem vou dar bola. Então, a gente tem que ter que tirar o chapéu para ela e ver o amor que ela tem no pai. E eu acho que ela tem razão de brigar com razão. Se tiver na razão, é que eu tô falando, não estou falando que ela não tem, mas se tiver razão, tem que brigar sim, porque é pai. E está ali para ser atendido e tem que ser atendido. Agora, o que mais me deixa assim no ar é como que teve essa situação e depois conseguiu resolver o problema até sem custo nenhum, entendeu? Então, isso eu quero aprofundar no assunto, quero saber por que chegou uma situação dessa e depois teve a solução do jeito que ela até queria. Então, a gente fica sem saber, mas a gente pede a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, e como o presidente fala, a luz do Espírito Santo, para que as coisas se resolvam, porque eu acho que se você pegar com Deus, pegar com o Divino Espírito Santo, as coisas, tudo se resolve. Nós estamos nas mãos dele, e só ele, Divino Espírito Santo, clareia o nosso caminho para o amanhã e para as coisas serem resolvidas. No mais, senhor presidente, muito obrigado. É a última reunião do ano onde a gente pode fazer requerimento. A próxima é exclusiva. Isso. Creio que não ultrapassei o meu limite hoje. Não, e vamos aí. Vamos aí em busca do final de ano e para o próximo ano estar aí lutando em prol dos nossos munícipes, que é o que a gente está aqui para representar eles da melhor forma possível. Certinho. E que não só essa situação da Lisa, como as demais que estão em demanda aí, que seja resolvida, mas é que nem eu falo.
Não aconteça, né, vereador?
É.
Não aconteça.
E que todos aí pega com Deus, que sem Deus não seremos nada. E com Deus nós se resolve tudo. E se Deus quiser, tudo vai dar certo, tudo vai se resolver.
Amém.
No mais, boa noite. Devolvo a minha palavra. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Macir, fala.
Boa noite, presidente, os vereadores,
boa noite.
Funcionários dessa casa, o prefeito aqui presente. Eu queria até não ir fazer ofício, mas nem vou fazer. Eu queria só ver com o prefeito. Senhor prefeito, aquelas ruas ali da rotatória, ali agora é urbano, não é? Eu queria pedir para o senhor ver se faz um asfalto lá para nós, que assim, ó, fazer o asfalto, igual o Hernando falando em pôr quebra-mola, já faz o asfalto e põe os quebra-mola certinho lá, né? Foi um pedido que eu vou fazer, eu nem vou fazer requerimento. E outra coisa que eu queria ver, que está fazendo colocando a sinalização nas ruas, tudo certinho, e sobre o nome de rua, senhor prefeito. O ponto, de vez em quando, está cobrando, nossa, aí, o senhor vai colocar dessa vez, assim, junto? Nos bairros e umas que não tem na cidade, tipo... Não, eu falo assim,
as placas,
é. Que você fala, tem umas ruas que às vezes eles perguntam para a gente e não sabe, mas... Aí eles falaram, precisa pôr o nome da rua, né? Ah, tá. Que é cidadinha pequena, mas a gente tem hora que a gente não decora, né? O nome da...
Mas, senhor, você quer a identificação da rua, né?
A identificação da rua, senhor, nos postes, né? E...
Ué, porque às vezes o dono da casa não deixa, né? E cai o reboco.
É. Não, tipo assim, ó, tem a rua do Sirlei lá não tem. A pessoa pergunta o nome da rua dele, se a pessoa vai entregar lá para ele, pergunta o nome da rua, ninguém, às vezes ninguém sabe, tipo assim, ó, qual que é o nome da travessa lá, né? Tem vários lugares que estão sem a indicação de rua, né?
A maioria.
E igual aproveitar, aproveitar a presença, pedir um abono para os funcionários, senhor prefeito, se tiver jeito de dar um aboninho para os funcionários aí, que, né? E é só isso mesmo e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Senhor prefeito, chegou um pouquinho atrasado, boa noite. Entendeu? É, falando ali da Avenida Otávio Augusto, alguém que está providenciando perto do Hélio ali, está desbarrancando, ali perto do Jair, inclusive o vereador Hernando já fez um requerimento algum tempo atrás, tem uma palmeira lá, ela está meio complicada, muito alta, e pediu para a gente, falou, não, já foi feito o requerimento. Então, já está dando reforçado, senhor prefeito, para ver. E lá também tem um lugar que foi arrumar um esgoto, já tem um tempo, e quase que de frente à casa dele, só que um pouquinho para trás. E está lá, não está uma cratera, mas está um barro que na época de chuva fica meio complicado lá. Se puder dar uma olhada, jogar uma massa asfáltica lá, entendeu?
É... Darcy, pode cumprimentar, acho que pois nós não. Dois até tínhamos falado, ali onde também está muito, ali do lado de onde era a casa da dona Cida ali, você já reparou ali?
Ah, perto.
É assim, tem vários lugares ali na Tiradentes, e assim, tanto ali, mas em outros lugares também, que mesmo porque já vai assoreando lá o asfalto, e também é um perigo aqueles buracos ali, a pessoa virar o pé lá, cair... Então, verdade. Assim, anotar, que a gente já pediu antes, né? Você lembra aquela vez?
Foi.
Mas tem outros lugares que agora não estou lembrando. E inclui aí, então, o teu pedido de novo, Darcy.
Certo. Fala da palmeira, é perto da casa do Jair? Não, essa é perto do Jair, perto do Chico, do bar, pouco para casa do bar do Chicão. Aqui, já mais próximo, né? Essa sim, até o vereador já tinha feito. Essa que eu estou falando, o vereador faz pouco tempo, ele fez esse requerimento. Aí eu fui lá para conversar um negócio com ele, ele mostrou, falou, não, já tá o requerimento, só estou dando uma reforçada. Eu tenho falado que foi o vereador que fez.
Essa outra, Darcy, o Gabriel já tinha feito também.
Então, né, o pessoal acompanhar. E também ali, na Otávio Augusto, senhor prefeito, a gente já conversa, não precisa de requerimento, não, que a gente conforma com a resposta dele. Lá na esquina, no depósito do Zé Catita, tem um cone sinalizando um buraco ali. Segundo o morador, já tem um bom tempo, em torno de mais de mês lá. Está vendo a possibilidade, porque que é esse buraco? Se esse cone cair lá, sair de lá, pode danificar algum veículo, ou coisa assim, fica pior, né? Até para a prefeitura. Eu queria também... Até o vereador Manuel solicitou a roçada na beirada do asfalto aqui da avenida chegando, né? E ali na esquina da Horaida de Melo, porque é a primeira rua, até eu comentei com a Renata, quem está vindo da Horaida de Melo, que vai sair sentido passo, está muito ruim a visão, senhor prefeito. Pede o pessoal para dar uma olhadinha, hein? O carro baixo, você não está tendo visão do carro que está vindo. Você tem que jogar o carro um pouquinho mais para dentro da avenida para estar vendo a melhorar a visão. Você dá uma baixada na braqueada lá, que a braqueada está alta.
É mesmo, é naquele então, lugar mesmo.
Até eu cheguei quando eu estava com a Renata esses dias. Passei lá e vi esse mato mais alto lá. Então, acho que de requerimento, mesmo conforme o senhor prefeito aí já está anotando lá, ele vai providenciar para nós. Né? Só acho que é só isso mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas minhas anotações, mas acho que não tem mais nenhuma... E a gente se falava aqui também do caso que aconteceu aí na área da saúde, né? A gente vai encaminhar um ofício e assim que temos a resposta, a gente vai analisar ela. E quero colocar no ofício o que o vereador mencionou aí, do antes ou depois, vamos dizer assim, entendeu? Então, o Renato, eu gostaria que fizesse um ofício para o senhor Luciano Silva, que terá posse da direção da escola estadual no próximo mandato. Agora, não sei se é bienário, se é 4 anos também. Ele é vice-diretor do design, que agora o próximo mandato será dele. Luciano, filho do senhor Gabriel. Ele teve uma eleição, mas é uma chapa única. Ele foi eleito diretor da escola estadual. Então, faço um ofício parabenizando ele, por favor. Nome da Câmara, né? Pode ser? Nome da Câmara?
Pode ser.
Os meus comentários são esses. Senhor prefeito, eu vou deixar a palavra do senhor, o Vanderlei vai votar aqui. Aí, antes de a gente ler os requerimentos, eu passo a palavra do senhor, pode ser? Então, tá bom. É, vamos passar, então, agora para a ordem do dia. Nós temos aí um projeto para ser votado com caráter de urgência especial, que é o projeto de lei número 30. Vereadora Cida, está de acordo com o projeto de ser de urgência? Senhor Gabriel?
De acordo, senhor presidente.
Senhor Manuel?
De acordo.
Ah, Hernandes?
De acordo.
Amaral?
Acordo.
Ian?
Sim, de acordo.
Rony?
De acordo, senhor presidente.
Moacir?
De acordo.
Então, todos estão de acordo, o projeto será votado com urgência especial. Votação de emenda aditiva número 3 do projeto de lei número 30/2022, que cria função gratificada de responsável técnico da enfermagem da Policlínica Municipal e da outras providências. Vereador, de acordo?
Estou de acordo. É, só um minutinho, Darcy.
Pois não.
É só para deixar claro que vai ser regulamentado de acordo com a resolução do COFEM, né? E depois regulamento do decreto municipal também, a jornada de trabalho, como que será distribuído fora do horário da carga horária que ela já faz, certo? Estou de acordo.
Lembrando que já existe, né? Agora só tem que...
Aí é uma lei que está pedindo a regularização, né? Que era pago como hora extra, que não, hoje não é permitido mais, que está criando o cargo. A função, aliás.
Senhor Gabriel, de acordo?
De acordo.
Manuel?
De acordo.
Hernani?
De acordo.
Amaral?
De acordo.
Yeah.
Sim, de acordo.
De acordo. De acordo, senhor presidente.
Vereador Macir?
De acordo.
Todos estão de acordo. Perdi aqui. Votação em turno único do projeto de lei número 30/2022, que cria a função gratificada de responsável técnico de enfermagem da Policlínica Municipal e da outras providências. Vereador?
Estou de acordo.
De acordo?
Senhor de Gabriel? De acordo, senhor presidente.
Manuel? Hernani?
De acordo.
Amaral? Ian?
De acordo.
Rony?
Sim, senhor presidente.
Mansur?
De acordo.
Todos estão de acordo. O projeto foi votado a favor. Favorável. Então, está certo. Vamos passar, então, agora a palavra ao senhor prefeito. 10 minutos, por favor.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores,
senhor
que sai da casa. Eu cheguei um pouquinho atrasado, porque eu estava participando da formatura do Prezinho, né? E aí dei uma passada aqui. Peguei algumas coisas pela metade. Então, assim, de onde eu consegui ouvir para frente, aí eu vou estar comentando de forma bem rápida, para não atrapalhar o segmento, né, de vocês. O vereador Amaral estava parabenizando a cidadã Liz, né, por ela ter reivindicado, ter feito as reclamações dela, do qual, para esclarecimento, eu vou estar passando para vocês. Ela foi procurou a Lília, a senhora Lisa, conforme o vereador falou, e do qual ela chegou desacatando funcionário, querendo que marcasse exames, tanto de sangue quanto outros tipos de exame, e do qual não estava nenhum pedido de urgência. Eu acho que, a partir do momento que a pessoa chegou para marcar, você tem 3, 4 na frente, ela tem que respeitar primeiro aquilo que os outros também sentem. Porque se alguém, seja a pessoa, seja alguém da família, que sente uma dor, aquele que está na fila também está sentindo. Então, a funcionária Lídia chamou a polícia, notificando o que estava acontecendo, e do qual foi conversado. O médico não pôs nenhum tipo de urgência. Eu estava numa reunião com a secretária Edna, do qual ela pediu para parar a reunião, para ela ir lá resolver o problema, do qual ela foi e resolveu conversando e mostrando que aquilo não é uma urgência. O senhor Gabriel me procurou hoje de um fato também, que tem os procedimentos, não adianta querer vir gritar, fazer bagunça, que nós não vamos passar ninguém na frente. O que foi feito é o que faz para qualquer pessoa. Foi lá, marcou, se for emergência, não espera. Se for uma urgência, uma emergência, não espera. Mas o que foi feito foi dessa forma, nós temos lá os funcionários, aí foi, ligou até para o médico que atendeu e falou, não, isso aí não é emergência, não. Então, esse fato que ocorreu, do qual eu não sei qual que foi a reivindicação, mas eu tenho que mostrar, tanto para vocês vereadores, quanto para a população, que não é gritando e que não é fazendo escândalo que vai passar alguém na frente de alguém. Eu não sei igual reclamação, né? Então, o que aconteceu foi isso, do qual os exames dela, o que é de sangue, o que é de praxe, vai fazer amanhã, e o outro já está marcado, eu não sei o dia. Né?
Senhor prefeito, só assim, interrompendo a sua fala um pouquinho, o que ela comentou, ela falou do desacato, estou te falando que você não pegou a conversa.
Sim.
Os vereadores me ajudem. Aí depois ela falou que não. Ela veio aqui fazer um desabafo com a funcionária Lília. Ela assim, falou que a prefeitura já prontificou a ajudar, os exames. Sim. E tudo. Então ela fez mais uma, não vou falar denúncia, uma reclamação com a funcionária. Então só te falo assim, foi sim. Isso.
É isso aí, eu sempre penso assim, ó, se a pessoa estiver sentindo prejudicada, ela tem que reclamar, ela tem que trazer ao conhecimento, primeiro da secretária, para chegar até mim, mas não é fazendo escândalo, gritando e querendo passar e que vá passar. Né? Isso aí é fato, seja quem for, que assim, não é desse jeito que se resolve. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu faço tudo para... Eu apago um foguinho dali, apago outro daqui para não criar tumulto. Né? Então, isso não resolve. Né?
Prefeito, mas é que ela falou o contrário, que a Lília gritou com ela.
É, aí já é um caso que fez, chamou a polícia lá, já é outro caso, né? Assim, o que eu recebi foi isso.
O
né?
que eu, assim, entendi do que ela iniciou aqui falando, que ela falou com o Renan, ele falou, o exame de sangue é feito aqui, já vai ser feito, vou marcar aqui, ver um dia, que ele mesmo até que acho que colhe faz o exame aqui para mandar. E que ela queria estar falando com a Edma, não está no momento que com a Lília não queria falar. Eu acho que já começou o problema aí. E uma vez que, até então, a secretária da Saúde está lá, tudo bem, mas a Lília é que tem essa parte aí de estar... Tá, lógico que a Edna está lá auxiliando, às vezes ela não está... Eu trabalhei lá uma época, assim também, então era dessa forma... E se, às vezes, acontecesse alguma coisa com a Lília, a gente podia estar pegando e anotando depois a Lília que marcava os exames. Então, acho que aí teve uns equívocos nesse sentido.
Tem toda a
e agora, o que eu entendi, acho que ela falou, que a Edna já falou com ela, que os exames serão marcados. Eu acho que seria na mesma proporcionalidade que a Lília fazer. Eu acho, não sei, que eu não estava presente. Agora, quando a gente quer, porque eu já tive, procurei para... Né, lá em casa, no caso, até para o Luiz, meu irmão, aí a gente pagou uma consulta com o doutor Zé Ronaldo, mas a Lília conseguiu um desconto. Aí, quando a gente fala que pode pagar um pouco, ela realmente consegue um desconto com o médico, a gente paga uma parte, porque aí a gente quer que faz hoje ou amanhã, nem é assim, é a hora que o médico também tiver uma vaga lá no consultório. Né? Agora, o que eu entendi... é que se fosse para ser pago, era aquele valor, não tinha mais desconto. Entendi? Ia ser o mesmo valor. Agora, para esperar, igual o prefeito está falando, que tem outros na frente e que ia marcar os exames, aí é de acordo com a vaga que a Lília que vê onde ela marca, né? Pelo convênio, não é isso?
É, porque eu, na realidade, eu citei assim, que pode ter outras pessoas na frente que ia fazer aquele circo, né? Não sei, entendi. Às vezes pode ser que não tenha nenhuma pessoa, mas eu falo assim, o que é para ser feito é dessa maneira, né? Mas foi resolvido, a Edna até já me passou também que foi resolvido.
Já marcou, inclusive.
Só que, assim, o que eu estava deixando é porque, dentro da medida daquilo que é possível, vocês, todo mundo sabe disso, E a gente faz o que mais rápido puder, né? Mas às vezes tem condição que mesmo pagando você não consegue.
Denilson, é o que o maior vereador aqui comentou na hora que ela estava aí, a Lisa, às vezes não precisava desse desgaste.
Exatamente.
Entendeu? E depois foi resolvido, né? Eu acho que a primeira média, eu acho que tem que ter um calmado.
É aquele meio termo, né? Que você tem que estar lá, você não pode...
A gente não estava lá, a gente não viu, né? A gente
nem jogar pedra aqui, nem amortizar tudo.
Mas acho que tem assim, ó.
É uma coisa, sim.
As pessoas, quando chegar lá, independente, né? Receber, às vezes, tentar um jeitinho para tentar arrumar, igual foi arrumado. Igual o vereador Rony falou,
maneira,
foi muito
bem. Ia arrumar, né? Só que, assim, eu não estou defendendo nenhum nem outro, porque eu acho que provavelmente deve ter tido excesso dos dois lados, né? Mas foi resolvido, está pronto. Iluminação do clube. Nós estamos com o nosso eletricista afastado. Assim que o Serrinha, que sempre faz serviço para nós, que ele puder estar fazendo. E aí eu vou avisar a Marta amanhã que sem dar manutenção para não marcar mais nada. Então, isso. Assim, esse é um fato, né?
Aí, Denilson, sobre os andaimes, aí você pode me falar que a gente providencia.
Ok.
Eu consigo.
Tranquilo. Sobre o Cicobi, igual foi comentado, lá realmente é do Cicobi. Eu cobrei o Túlio semana passada.
Eu tenho a resposta aqui já.
Já tem? E ele falou que até parece que já foi pago, só faltava colocar.
Depois, no final, eu vou comentar.
Ah, beleza, então. Estrada do Gés Boiadeiro. Nós estamos tendo um problema, porque esses dias para trás mesmo, foi pedido para estar arrumando uma estrada, e nós arrumamos. Rapaz, imagina que nem tatu calçado de chuteiro não passa depois. Então, às vezes, é melhor você passar num lugar ruim, devagarzinho, do que ainda passa. Porque se jogar cascalho, ali perto do Inoque, é a sorte que jogou uns 30 metros, o Moacir sabe falar, foi preciso de uma máquina ir para lá arrastar caminhão. Uns 30 metros.
Época,
só que agora melhorou. Agora ficou até bom, né? Porque deu sol, aquela coisa. Porque às vezes tem vezes que é melhor você esperar um pouquinho, né? Porque você não para de passar. E se jogar o barro lá, para tudo, né? Sobre a rua da rotatória, dentro da rotatória mesmo, dentro do bairro ali, será?
Dentro da casa do Zé Bundinho, lá na rua, acho que não sei como é que chama. Ela falou,
mas
ali
correndo,
ali
é pequenininho.
Na rua,
pequenininho,
do meio, na rua do meio ali.
Tem nem gente correr ali, não, é pequenininha a rua ali.
Diz que
é.
A situação lá.
Então,
mesmo.
Ali é meio crítico, mas, não tem que nem 20, 30 metros, 40 metros.
É dois moradores lá que reclamou para mim.
Então, mas aí, eu acho que assim, ó, tinha que dar nome dessa pessoa que tá fazendo, e eu acho que aí, quem poderia tomar essas providências seria a polícia, né? Porque não tem condição de você pôr em quatro casas e pôr um quebra-mola, né? Assim, não, mas aí a gente vai olhar isso aí. Sobre quem um que falou sobre colocar, acho que foi o Moacir,
asfalto. Do
asfalto. Esse asfalto, gente, ó, a prefeitura hoje tem uma situação equilibrada, mas se a gente exagerar também ela acaba.
Que ali,
né?
Não é asfaltado, expôs
ali mãe. Jogou, aquele resto de asfalto que a gente fez, que
você
o pessoal
jogou,
pediu. Aí a gente foi fazendo, isso aí. Nesse caso, agora, tem jeito de correr atrás de algum deputado para ele estar enviando para a gente fazer. Né?
Ali é três ruas, né?
É três ruas. Aí, esse aí, mas tem que ser um projeto igual vem esses outros aí, como já tem aquela base, mais ou menos, eu acho que eles vão aceitar como
fazer
recapeamento, porque, do contrário, teria que fazer tudo de novo. Né? Até as, não sei como é que é o nome lá, selação, um negócio lá que tinha que ser feito. Né? Sobre a palmeira que foi falada ali, ó, nós estamos com um problema seríssimo dessas palmeiras. E eu já pedi o Lucas para dar uma olhada. Se for preciso, eu vou trazer o bombeiro para estar olhando, porque eu já queria ter derrubado. Só que na época eu falei que ia derrubar elas, já deu um questionamento do cão. Aquilo lá, a hora que der um vento, vai arrebentar com a fiação tudo e vai quebrar muitas casas. Hein? Como é que é? Bloqueada no meio, mas é porque você repara no pé dela para você ver que está só um carazinho desse tamanhozinho, ó. Uma raizinha
e
pequena.
E pior se tiver um acidente com uma pessoa.
Se tiver um acidente em cima de uma pessoa ou em cima de uma casa, que vai acontecer isso. Então eu pedi o Lucas para ele poder dar uma analisada nisso e, se for preciso, chamar os bombeiros para trazer eles, para eles falar que deve fazer ou não. É, eu tinha proposto na época até, de no lugar de cada palmeira daquela ali, colocar uma árvore dessa que planta na rua aí. Não, está tirando verde, mas está pondo verde também. Né? Então, essa é uma coisa muito complicada que nós vamos ter que enfrentar. Nós tudo junto. Né? Eu ia comentar outro negócio sobre o que é emergência, o que é SUSFAS, o que é essas coisas, mas vocês entendem, todo mundo sabe, eu nem vou comentar para não dar mais desgaste. Né? A caixa do esgoto perto do Zé Catita, foi o Darcy que falou, né? Aquela caixa lá é um problemaço que nós temos ali. Ela já quebrou, só no meu mandato, umas 4 vezes. Não é que ela quebrou, não. Ela vem top, porque ligaram esgoto na caixa que é lá de água fluvial, que cai lá dentro do córrego. Vocês podem passar lá, vocês verem a caatinga que é aquilo. Só que não descobre quem colocou, que foi nas ruas lá para cima. Né? E aí você tem que quebrar ela para desentupir direto. E a caixa lá é grande. Ela é muito grande. Então, mas assim, eu já tinha até falado com o Nivaldo para fazer alguma coisa, não sei, fazer um tampão, fazer qualquer coisa lá que vai ter que fazer. Né? Sobre a roçada da Saída de Passos, essa eu acho que amanhã eu já mando fazer ela lá, porque eu quero que roça a avenida aqui também. Aí já faz o serviço só. Da RT... O último comentário que eu vou fazer é uma coisa que já faz isso, vamos falar, a vida inteira. E o que a gente está fazendo? Só regularizando, porque a gente foi cobrado disso. Então, tanto ela quanto do médico, que vai ficar responsável, nós vamos ter que regularizar, porque pagava como plantão, como hora extra, esse tipo de coisa. Então, infelizmente, não vai poder mais. Então, foi isso que vocês aprovaram, para ajudar a regularizar. Não vai aumentar mais nem um centavo, nem para a RT e nem para o médico, é só mesmo para regularizar. Né?
Documentar, né?
Documentar, exatamente. Eu quero assim, pedir desculpa, né, de alguma coisa, às vezes que a gente fala no calor da emoção, mas tudo que precisar, nós estamos à disposição, tanto para vocês quanto para a população, e para esclarecer, né, as coisas como acontece, o jeito que está. Tá joia?
Perfeito. Então, mas eu agradecer pela presença, né, pela participação. Você me recebeu lá no seu gabinete. A gente sabe que a situação, conforme ela é, aquele exige um protocolo.
Exatamente.
E foi resolvido, né? Foi acertado, porque eu não liguei para ela depois. Foi acertado?
Eu acho que foi acertado, a porque a Edna falou que estava tudo tranquilo.
Então tá bom, muito obrigado, viu?
Nada, é isso assim, ó, que a gente faz o máximo, mas tem coisa que você não tem como você ultrapassar uma barreira.
A gente, né, reconhece a situação, a medida que pode ser tomada.
Certo,
né?
Não, mas olha, nós estamos à disposição. Eu muito obrigado a vocês, obrigado, presidente.
Obrigado, senhor.
Boa noite a todos.
A próxima agora é exclusiva.
Exato.
Para o ano, com a gente conta com a presença do senhor aqui também.
Não,
viu?
Se Deus quiser, estamos aí.
A gente trabalha junto. Obrigado, senhor prefeito. Vamos passar agora, então, para a leitura dos requerimentos. O senhor vai falar? Quer a palavra?
Então, dá uma olhada.
O senhor prefeito quer a palavra.
Eu não vou deixar o Master curioso, não.
Não, mas é porque você tinha falado que estava fazendo levantamento.
Mas aí, eu não vou pedir uma extraordinária, para que seja depois da votação, acho que pode, né, doutor? Para votar esse projeto. Sobrou uma beirinha, né, vai dar um incentivozinho para os funcionários. Coisa pouca.
Parabéns,
né,
prefeito.
Obrigado. Olha que parabéns. O valor ainda está estudando, mas pensa com carinho, às vezes assim uns R$1.000.
Vacido, você está ficando doida?
Não, estou
brincando. Eu estou custando dar uns R$100.
Mas qualquer um que vier, seja bem-vindo.
Não, é verdade. Não, assim, o que tiver no alcance nosso,
Está fazendo levantamento.
Nós estamos fazendo levantamento, fechamento, pedindo para subir a folha, para não ultrapassar aquilo que nós...
O limite.
Os limites que nós podemos. Né? Mas vai ser coisa razoável e boa. Obrigado.
Parabéns, senhor prefeito, pela iniciativa mais uma vez.
A Renata já aplaudiu.
Nós vamos... A gente vai estudar o tal aqui também. A gente tem que acompanhar? A gente tem que acompanhar, não, né?
Tem.
Não tem? Aí eu dou um maior, então, não tem jeito. Ô, pessoal, os requerimentos vão ficar? Alguém tem alguma retirada? Vai... Tá tudo tranquilo? Posso fazer a leitura deles?
Seu presidente, o meu pode tirar. O prefeito já explicou e já entendeu perfeitamente.
Das luzes.
Isso, eliminação do clube.
Então, por favor, Nada, aceita os requerimentos. É.
Manuel, o seu também da roçada, das margens, ele falou que vai fazer amanhã. Tá.
Os meus não fazem não, Renato? Os meus não. O meu está tudo, já foi tudo respondido aqui.
Requerimento, Manuel, para o Ronaldo, manutenção da estrada do Enem Passa 4 e do senhor Zezão, tendo em vista que no município agora possui duas máquinas. Requerimento, Manuel, para o executivo, seja verificada a possibilidade de recolher o lixo da zona rural, ao menos semanalmente, que seja feita uma programação para essa coleta com maior frequência para não causar transtornos, porque em alguns lugares o lixo tem sido espalhado. Requerimento Hernani Rian, executivo, construção de quebra-molas na rua onde reside o senhor Reginaldo Ferreira, esposo da Núbia, no local conhecido como Sítio Rotatória.
Quantos é isso? Quando a gente passa, vou... Não, vamos para a aprovação dos requerimentos, depois eu faço a leitura aqui do gerente do Sicoob, me respondeu. Vamos votar os requerimentos primeiro. Vereador Assis, está de acordo?
De acordo.
Senhor Gabriel.
De acordo, senhor presidente.
Manuel.
De acordo.
Vereador Hernani.
De acordo.
Amaral.
De acordo.
Ian.
Sim, de acordo.
Rony.
De acordo, senhor
Macir.
Presidente.
De acordo.
Todos estão de acordo, os requerimentos serão encaminhados aos seus destinatários. Antes da gente começar a reunião, o vereador Rony comentou comigo e mais alguns vereadores ali no plenarinho, a respeito da cobertura das guaritas, e no qual ele ficou sabendo que essas guaritas é uma doação do Sicoob, a Sicoob, e ele terceirizou esse serviço. O Túlio, que é o gerente do Sicoob, esses dias falou, olha, Darcio, está faltando as telhas, até já foi comentado, as telhas vieram erradas, vieram menor, parece, então já está sendo regularizado. Ele me respondeu aqui, ó, que acabou de falar com a pessoa que pegou o serviço e que amanhã estará terminando a obra. Então está aí, ele vai acompanhar. Então a população, a pessoa que se reclamou, o vereador, pode dar satisfação para ela, que o senhor Túlio, que é o gerente do Sicoob, disse que amanhã a empresa terminará a obra. Certinho? Por favor.
Senhor presidente, então peço aí ao Túlio que me entenda, porque eu fui procurado e na realidade precisa mesmo dessa cobertura lá, e já na oportunidade de parabenizar eles mais uma vez pela atitude de estar doando essas guritas, porque vai ser uma coisa muito benéfica àquelas pessoas que vai usar lá para modo de estar pegando principalmente o escolar para estar indo para Passo.
Eu tinha tomado a liberdade, já fiz esse agradecimento. Então a gente deixar que eles estão sempre aí apoiando o município, né, algumas obras ajudando o município em geral, né, o CRAS e tudo mais. Mas isso aí, a gente agora vai partir então para o encerramento, lembrando a todos, os vereadores e todos os que estão nos ouvindo aí, nos acompanhando, que a nossa reunião do dia 19, ela será exclusiva para a eleição da próxima mesa diretória do mandato 2023. Então não tem requerimento, não tem... Ela é exclusiva para isso. Entendeu? Se alguma pessoa quiser a palavra, infelizmente não temos como dar a palavra. Bem lembrado aqui, as chapas para concorrer à eleição terá o prazo máximo no dia 19 às 17h30. Isso? Então, se alguém quiser apresentar alguma chapa, até dia 19 às 17h30. E na oportunidade, já fica aí, o senhor prefeito deu parecer que vai criar uma reunião extraordinária sobre a votação, né, do abono. Então já convoco vocês também para essa reunião extraordinária logo após a votação da mesa. Certo?
Certo.
Mais uma boa noite a todos. Conto com vocês na próxima reunião, às 19 horas do dia 19. Bom retorno nas suas casas, Amaral e Rony. Devagarzinho, tá molhado.
Vamos lá com Deus,
boa
né?
Noite. Vai com Deus. Amém. E o Espírito Santo iluminando todos vocês. Uma boa semana a todos vocês. Um abraço, muito obrigado pela presença de vocês e todos aqueles que nos ouviram hoje. Ficam todos com Deus.
Boa noite.
Boa noite.
Thank you.
quando as pessoas reclamam, não orienta, não. Então você vai lá na Câmara, faz a denúncia lá, pede a palavra.
É que aí os números.
Não, não, ela foi legal, assim. Ela
aí eu não entendi, ela mesma falou que ligou lá para a menina falar para a polícia descer. Você viu? Ela mesma falou.
Que a polícia estava demorando.
É, que a polícia estava.
Ela tinha visto lá.
É, aí ela ligou para quem? Pede para a polícia descer aqui. Então eu não entendi. Quem chamou a polícia foi ela, foi o que ela falou.
É, mas aí não é cabe ainda.
Não é, mas eu achei.
Agora, se começar a vir reclamar também, reclamação, aí já tem que.
Não é, aí eu achei que você ia jogar, eu falei assim, mas tem no boletim, que eu vejo, vai começar por aí, né? E outra coisa, aí lá tinha a Esther, tinha o Renan, tudo que viu acontecer. O pior falou, não, com ela eu não vou falar.
Ela engoliu, já ignorou uma pessoa que é responsável.
Gente, eu posso até não conversar aqui com a Renan. Eu não converso com ela ali fora. Mas se eu chegar aqui, eu tiver que. Eu não converso com ela. Como é que chama a menina? A Sara, se eu chegar aqui e perguntar alguma coisa, ela vai me responder e ela tem que falar comigo. Ela conversa comigo lá na rua, beleza, não precisa nem olhar.
Então, agora, eu tive um caso desse na mediação. O da Marcela. O da Marcela não gostava do Ailton, que a gente tinha engaiado. O adorador deu uns arrancados. Aí eu falei, seu Deus, a partir de hoje, quer que você gerencie minha conta. Eu não posso. Eu tenho um superior. Eu tenho um limite para me trabalhar. Mas tem coisa que eu não consigo. Mas não tem problema. Eu só vou ter um intermediário, vou ter lá o professor. E eu acho que com ele não tem problema. Aí é profissional. Né? Então, perfeito. Entendeu? Mas ele, eu não podia falar, não, porque eu vou lá, eu sou gerente de conta. Não, eu não podia poder. Eu era limitado.
Quem é que você contratou ele?
Aqui é o meu que você comentou? É. Não lembro não também, não.
Bom, fraco.
Resumindo, resolveu, ele não sabe.
Mas eu falei alguma coisa
demais? Não, não, não.